Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Conforme eu já falei para vocês, esses capítulos que nós estamos seguindo são capítulos que têm sido rápidos. Nós temos visto muitos capítulos, muitos textos, porque na verdade são mais textos informativos e históricos do que doutrinários. Josué capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 até. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daqui do Jordão, das montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heveus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os reveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés, sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o povo, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal. Eles disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos os teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vins? Responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor continue nos orientando, nos falando, nos mostrando aqui na tua palavra, nos dando discernimento do que nós devemos aprender desse texto, Pai. Texto rico em ensinamentos, mas sem a qual o teu Espírito Santo não agir em nós e através de nós, nós, Pai querido, nada podemos fazer. Pai, em nome de Jesus, amém. Garganta começou a arranhar, para, ventilador. Só fazendo um breve resumo, nós, na semana passada, nós tratamos de Josué, capítulo 9, verso 1 até o verso 10, pelo meu registro aqui. E então, basicamente, esse versículo 1 e 2, Josué 9, ele faz a abertura para três capítulos, Josué 9, 10 e 11, porque fala da reunião de reis, os reis que cercavam aquela região ali, que moravam perto de Jericó, que havia sido destruído, perto de Ai, que havia sido destruído, perto de Betel, que havia sido destruído. O povo olha para aquela situação e fala assim: ou a gente faz uma aliança e a gente monta um exército grandão e vamos combater Josué, ou então nós vamos perecer como os outros habitantes de Canaã. E eles começam a fazer essa macumunação, é isso? Começam a se unir, começam a querer fazer uma aliança. Na verdade, essa aliança nunca aconteceu, eles só ficaram na tentativa. Mas o foco principal desse capítulo 9 é um povo que é chamado de Gibeonita. É um povo que mora em Canaã também é conhecido como Heveu, H-E-V-E-U-S, Heveu, que ele mora na região de Canaã e que tem um comportamento diferente dos outros reis, dos outros povos. Esse povo, Heveu ou Gibeonita, ele não tem rei, ele é governado por anciãos, e esses anciãos, eles falam entre eles e decidem o seguinte: fala assim, olha, Esse tipo de aliança que os reis estão querendo fazer para destruir o povo de Israel nunca vai dar certo. A gente já ouviu o que eles fizeram com o Egito, superpotência daquela época. E eles não deram conta. Jericó com os muros largos, o povo bem estruturado belicamente não deu conta. Ai e Betel fizeram umas estratégias lá, também não deram conta. Não vou entrar nessa não. Em vez disso, vamos jogar com a lei deles. Porque a palavra de Deus deles diz que se povo de perto tem que matar. Não pode ter ninguém de perto, porque senão vai contaminar a cultura com outros deuses. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que nós somos de longe, vamos falar que a gente veio de longe e a gente quer submeter esse Deus, porque na palavra deles está dizendo que o povo de longe pode fazer aliança, que não tem problema, está longe, não vai influenciar, vai simplesmente se submeter. E aí esse povo, eles se transvestem de roupas velhas, pegam bolos velhos, sandálias velhas, odres de vinho velhos, e se fingem de cansados, se apresentam a Josué no campamento de Gilgal, se apresentam a ele, se apresentam aos príncipes, nós vamos falar um pouco desses príncipes hoje, e fala assim: olha, nós viemos de longe. E aí Josué olha aquela situação, ele fala assim: os caras estão querendo me enganar. Ele fala assim: não dá para fazer aliança com vocês, não. Vocês são de perto. E aí, em vez daqueles homens retrucarem, eles falam assim: Josué, nós somos seus servos. Aí o coração de Josué se encheu. Nós somos de longe. Vocês são de longe. E mesmo assim, vocês querem ser nossos servos? Pois é, a gente ouviu de toda a história. A gente ouviu que você é um guerreirão. A gente ouviu que você é um cara forte, um cara batuta, é um cara estrategista, que não tem um cara melhor que você. Não podiam ter escolhido, não está isso na Bíblia, estou só fazendo teatro. Não podiam ter escolhido um cara melhor para substituir Moisés. Você é o cara. Você é o cara. Ontem no enterro eu vi isso. Jesus. Não posso falar o nome, porque vai destruir a palavra. Uma pessoa olhou para mim e falou assim: me dá um abraço, que você é o cara. E o outro olhou para mim e falou assim: você está aceitando o currículo? Aí o coração da gente fica cheio, né? Eu estou realmente sobre isso. E o Josué, ele olhou aquilo. Deixa eu ver. É mesmo? Verso 11. Verso 11, 12 e 13, né? A pergunta ali foi: ouvi falar que você está bem na tua igreja. Você não aceita uma pessoa como você, não? Josué capítulo 9, verso 11, 12 e 13. Abre aí. Acompanha comigo. Josué 9, verso 11, 12 e 13. Aí ele fala assim: os gibeonitas para Josué: pelo que nossos anciãos e todos os moradores da terra nos disseram, tomai convosco provisão de alimento para o caminho e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei, pois, agora aliança conosco. Este pão, Josué, príncipes, que você está vendo aqui, esse pão nós tomamos quente na nossa casa no dia em que saímos para viver convosco. Ele aqui como ele está, está seco e bolorento. E esses odres de vinho, né? Esses odres, eles eram novos quando enchemos de vinho. Eles aqui, eles estão rotos, tudo raspado, sabe, pela calça que fica roto? Aí eles aqui já rotos. E estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Josué começa a apertar aqueles homens de onde eles vieram e eles começam a descrever todo um teatro, toda uma situação. A história continua relatando o modo que os gibeonitas contam a sua versão dos fatos. E tinha uma pessoa que eu conheci que falava para mim uma frase que era assim: toda história tem três versões. A minha, a sua e a verdadeira. Toda história tem três versões. A minha, a sua e a verdadeira. Mas os gileonitas...
Principalmente para o judiciário.
Não é só o judiciário, não. Não,
principalmente.
Qualquer tipo de contenda, qualquer tipo de discussão.
A verdade é que ela tem três partes.
Exatamente. A história continua relatando o modo dos gibeonitas, contam a sua versão dos fatos, que resultaram na missão deles ao acampamento de Israel, que fazem referência aos anciãos, mas não ao rei, conforme eu falei para vocês. O sistema de governo deles não era a monarquia, mas era um sistema ali de anciãos. Parece uma coisa meio parlamentarismo. Ao que parece, a organização política dos gibeonitas era diferente dos outros, porque os outros eles tinham reis. No versículo 1 a gente falou, reis dos cananeus, dos jebuseus, dos ferezeus, ficavam se unindo. As palavras dos gibeonitas foram muito bem articuladas e tudo parece genuíno. Como poderia Josué e seus companheiros israelitas pensar, de alguma maneira, que os gibeonitas estavam a enganar? E eu pergunto para você, situações são apresentadas no dia a dia para você, todos os dias, todo momento, coisas são apresentadas para você. Ou alguém vai lá e fala para você uma coisa, ou fala, olha, a Bené, cuidado com ela. A dos reis, você não sabe o que aquela mulher está falando de você. Irmão Cláudio, esse jeitinho dele aí, como que a gente sabe se as coisas são verdade quando a gente não está na cabeça das pessoas? A gente sabe que as pessoas, muitas vezes, elas agem com um aparente amor e confiança por você, mas por trás está colocando a faca nas suas costas. E a pergunta é, como que Josué e seus companheiros israelitas poderiam pensar que os gibeonitas estavam querendo enganá-los? E aí nós vamos chegar na condição. Eles são combinados, os gibeonitas convidam Josué e os príncipes e as pessoas a olhar, olha o nosso pãozinho que estava quente, agora está sequinho e bolorento. Olha aqui a nossa roupinha. Fui lá e comprei lá no shopping, no park shopping, novinha, cheia da caixa, olha como ela está rasgadinha. Sapatinho, todo rasgado. A nossa, esse negócio de vinho, tudo rasgado. Assim, as palavras dos gibeonitas, mesmo sendo mentirosas, por serem bem contadas, elas foram aceitas por Josué e seus líderes, que é o que nós vamos ver na sequência. Josué capítulo 9, versos 14 e 15. Então os israelitas tomaram a provisão e não pediram, opa! O que está na tua Bíblia aí, irmãos meus? Então os israelitas
não
pediram conselho ao Senhor. Esse é o problema. Quando você estiver nessas encruzilhadas, quando você estiver nesse tipo de coisa assim, você não sabe como decidir. E tem um ditado popular que diz que no meio da confusão você não toma nenhuma decisão importante, e é verdade. Quando você estiver no meio de uma situação que a pessoa olhar para você e falar assim, tem que decidir agora. O comprador faz bastante isso, né? Querido, querido, promoção, só hoje. Quando você ouviu o negócio falar assim, só hoje, você lê assim, não é só hoje, tá? Quando fala, é só hoje, é agora, você fala, não, não é agora. Eu vou pedir conselho ao Senhor. Então os israelitas tomaram da provisão, olharam todo aquele cenário que os gibeonitas estavam apresentando e não pediram conselho ao Senhor. Tinham acabado de tomar a lambada em relação a Ai e de novo eles pisaram na bola. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança. Olhou para os gibeonitas, é mesmo, né? Eu sou um reizão, eu sou um cara poderoso. Nós somos bons, eu sou o cara. Meu Deus é forte mesmo. Entendeu? Estou olhando aí, realmente esse pãozinho aí deve ter demorado bastante para ficar seco desse jeito. Essa roupa aí para ficar rasgada desse jeito aí demorou um tempo. Então eu vou aceitar, eu vou fazer aliança com vocês. Então Josué concedeu-lhes paz e fez com ele aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Josué pisou na bola metade, e a outra metade que pisou na bola foram os príncipes. São os representantes das tribos. Todo mundo ouviu aquilo. Josué falou uma coisa e o povo endossou e fez um juramento. Olhou para os gibeonitas e falou assim: olha, não só a gente vai dar paz para você, mas a gente jura, em nome de Deus, que ninguém vai pôr a mão em você. Josué e os israelitas tomaram a provisão para inspecionados e decidiram, sem buscar o conselho do Senhor. Esse conselho poderia ter sido buscado facilmente através de duas pedrinhas que chamam Urim e Tumim. Abre aí Números 27 e 21. Números 27 e 21. Se você tem números na Bíblia e você encontrou, leia por gentileza. 27 e 21.
Apresentar-se a perante o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o joelho do rim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra, sairão, e segundo a sua palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação.
Apresentará perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim. Você não leu isso, viu?
Leu?
Ah, desculpa. É, eram duas pedrinhas. Tá? É, Urim e Tumim é o nome dado, vou explicar direitinho para você. Urim e Tumim é o nome dado a um processo de adivinhação utilizado pelos antigos israelitas para descobrir a vontade de Deus sob determinado evento. Então, quem que era Urim e Tumim? Era um jeito de você consultar Deus definido por Deus Senhor.
Era uma espécie de jogo de búzios da época.
Está amarrado.
Não,
cristianismo. Mais ou menos. É mais simples. Tinha uma pedrinha dizendo sim, em hebraico, sim, na outra dizendo não. Então, ele pegava aquelas duas pedrinhas, sacudia no saquinho e jogava. Se a pedrinha sim tivesse para cima, eles entendiam que era uma direção de Deus, que era o sim. Se era não, era não. Se as duas para cima ou as duas para baixo, era para esperar. Isso era um meio de consultar Deus, que Deus estipulou e instituiu. Estranho, né? É estranho. Mas é isso aí que nós lemos em Números 27 e 21. Era um procedimento em que eles tinham de fazer, de consultar Deus. Não era qualquer um que fazia, tá? Era simplesmente o sacerdote, aquela figura que era representativa, tinha essa faculdade de fazer esse tipo de escolha. Isso foi feito lá com Acã. Lembra quando Acã pegou as capas lá em Jericó? E aí começaram a juntar todo o povo de Israel, eles foram jogando Urim e Tumim para decidir quem que era. Ah, tribo de Judá não é. E foi indo. E era uma coisa que era realmente direcionada pelo Senhor. Porque, por exemplo, tinham 12 tribos. Qual que é a tribo certa? Deu 11 nãos e deu sim exatamente na de Acã. Tinha um monte de filho, deu um monte de não, na de Acã deu certo. Foi indo até que chegou em Acã. Era um procedimento que era aprovado pelo Senhor naquela época, exclusivamente naquela época. Hoje você não pode jogar o fuso, não pode jogar pedrinha. É, nós temos uma figura do Espírito Santo nos intermediando. Mas naquela época você tinha esse procedimento. E eles não fizeram isso. Nem Josué foi orar, nem nada disso. Simplesmente eles decidiram. Josué concede paz aos gibeonitas. A esse acordo de paz que indica um relacionamento harmonioso entre duas partes. Então, vamos viver com irmãos. Segue-se a descrição dessa aliança. Uma aliança de subordinação. Não era como irmãos. Eles eram, iam ser escravos. E era uma coisa que, mesmo sem consultar o Senhor, Josué tinha que ter pensado. Por que uma terra, um povo de longe, do jeito que eles estão falando, eles vão querer ser servo da gente? Por quê? Por quê? Se eu só tenho que destruir as pessoas que estão perto. Então Josué não atentou nisso. Isso já havia acontecido. 1 Samuel capítulo 11, havia acontecido, não, iria acontecer depois. 1 Samuel 11, 1. Ah, tem uma música de fundo hoje. 1 Samuel 11, 1.
Então subiu da Asca servo todos os homens de Jabes a Naás. Faz a aliança conosco e servirei.
Então esse processo de servidão ele era uma coisa comum, mas ele acontecia normalmente quando os exércitos chegavam em vias de fato. Quando a pessoa chegava em via de fato de conquistar, aí ele vinha e fazia a proposta da paz, não antes. Essa ação, entretanto, não está explícita aqui. A preocupação principal da narrativa é deixar claro que uma parte, no caso Josué, garante a vida da outra, os gibeonitas. Um elemento importante para se entender o que vem a seguir, sendo por isso a única condição mencionada no relato. Nas culturas antigas, tratados e alianças eram acompanhados de juramentos solenes. Não era simplesmente a pessoa falar que ia acontecer, não. Havia um juramento, tá? Aqui o juramento é feito não por Josué, mas é feito pelos príncipes. Um exemplo disso, Números capítulo 1, nós vamos ler, eu vou ler, tá? Números capítulo 1, versos 4 até 16, eu vou ler algumas partes, tá? Para falar quem eram esses príncipes, quem eram esses homens que eram representantes, tá? Eu dei uma recortada aqui, mas a referência é Números capítulo 1, versos 4 até 16, que diz assim: de cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa dos seus pais. Então cada tribo, Judá, Benjamim, Dan, Efraim, Issacar, todas as tribos, as 12 tribos, elas tinham representantes. E esses representantes, eles eram os príncipes. Esses, pois, são os nomes, por exemplo, eu separei aqui, da tribo de Ruben, que era uma das tribos dos israelitas. E eles escolheram como líder, como príncipe, um cara chamado Elisur, filho de Sedeur. Estes foram chamados da congregação os príncipes das tribos dos seus pais. Então, nesse episódio de Números, eles levantaram de cada tribo um. Eu falei de um só, para a gente não estender. Mas cada líder, quando tinha que tratar com a tribo, chamava e tratava: ou quem é o príncipe? Vem cá, vamos tratar com você. E nesse momento de Josué, que estava com os gibeonitas, esses 12 príncipes estavam lá, e esses 12 príncipes fizeram um juramento com o Senhor. Josué 9:16. Agora começa a aparecer a tristeza. Josué 9:16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Aí o povo começou a ouvir que aquele povo não era de longe coisa nenhuma. Passou 3 dias e eles começaram a ouvir. Depois da imprudência com que se firmou o tratado, agora são apresentadas as consequências desse descuido. A principal delas seria um povo cananeu, um povo que deveria ter sido eliminado, um povo que ia trazer contaminação, cultura e adoração de outros deuses no meio do povo, e o povo não ia poder fazer nada, porque Josué fez aliança e os príncipes juraram. E essa distância de 3 dias, ela dá uma distância dentro do passo da época de caminhada em torno de 30 quilômetros. É mais ou menos daqui perto de Cidade Ocidental? Pouco menos.
Qual paraíso?
Qual paraíso?
Quantos quilômetros?
30.
É, 35
quilômetros. Aonde? Valparaíso?
É.
30, mais ou menos Valparaíso. Uma caminhada daqui a lá. E eles descobriram que aquele povo não morava longe, morava lá em Valparaíso. É aí que eles ficaram aí, agora pegou o negócio. Josué 9, 17 até o 21, uma leitura um pouco mais longa. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia. Por quê? Aquele povo de Israel, ele estava conquistando a terra de Canaã, e eles foram andando, eles não ficaram parados. Eles conquistaram Jericó, conquistaram Ai, Betel, e eles continuaram caminhando. E caminharam em direção a quem? Os gibeonitas. Quando eles chegaram perto, eles falaram, descobriram que aquele povo era os gibeonitas. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia. Suas cidades eram Gibeão, Cefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Cidades grandes, não aparece aqui, mas eram cidades grandes, do porte talvez de Jericó. Eram cidades grandes, era um grupo muito grande. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo perante o Senhor. Então, a primeira coisa que eles foram pegar o juramento daqueles príncipes, porque eram aquelas pessoas que eles tinham contado mais. Então, o povo de Ruben olhava para o príncipe: você é que nem vereador. Você, aqui é mais difícil, né? Mas lá eles andavam no meio. Poxa, você fez um juramento, agora a gente não pode destruir esse povo aí. E Deus mandou que tinha destruído, como é que você fez isso? Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. É que nem o povo aí do, fazendo as manifestações contra Dilma. Todo mundo insatisfeito. Mas naquele caso ali, eles que usavam, não tinha coisa com a Dilma, né? Nem com os caras do PT lá que faz a bagunça lá. Mas eles que usavam esse povo. Assim, ó, você, hein? E o cara começou a ficar receoso. Os caras vão me pegar aqui, né? E aí eles olham para aqueles homens e falam assim: nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel. Por isso não podemos tocar-lhes, e isso, porém, lhe faremos. Conservaremos a vida para que não haja grande ira para nós. Eles não estavam preocupados com a palavra do Senhor, não. Eles estavam preocupados que Deus iria baixar o corrente deles, né? Nós não podemos fazer nada, nós vamos conservar a vida deles para que não haja grande ira de Deus sobre nós, por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. É informado que Gibeão fazia parte de um grupo maior de cidade ao qual pertenciam Sefira, Beerote, Kiriate e Arim. Devido ao juramento, os filhos de Israel não os mataram. Eles fizeram um voto que não podia ser quebrado. Eu quero falar para você a respeito de voto. Cuidado com os votos que você faz. Deus, ele não pede que você faça nenhum voto. Mas se você fizer o voto,
tem que cumprir.
Tem que cumprir. Deus, ele joga muito duro com esse tipo de coisa. Ele não pede para você fazer as coisas. Mas sim, tem coisa que ele manda. Mas voto ele não pede. Ele não pede para você fazer jejum. Ele não pede para você fazer: olha, eu vou me comprometer. Como eu lembro, na outra igreja tinha um grupo que estava ajudando um missionário. Ele falou assim: eu me comprometo com você, eu vou te auxiliar com 10 reais, 20 reais, 30 reais por um ano. Aí vem a luta, vem a dificuldade, passa o tempo, você esquece e tal, não deixou de dar um mês. Deus não esquece as coisas. Cuidado com os votos que você faz, principalmente com o Senhor, mas com o próximo a mesma coisa. Votos que são feitos, o Senhor cobra. Estava conversando com uma ovelhinha nossa da igreja aqui, e a irmã lá, a amiga lá de uma outra igreja, ela fez um voto que não é bíblico. Mas ela falou para Deus: Deus, eu vou fazer um voto, vou deixar de comer chocolate ou tomar café. Porque as pessoas acham que você pode fazer jejum desse tipo. Não tem isso, tá? Jejum é de comida mesmo. Se você tem problema de enfermidade, uma vez que a gente tinha muito remédio, ela não pode fazer o jejum, se você fizer, ela morre. Ela não pode fazer um voto, mas não faça. Se você fez um voto, tem que cumprir. E ela falou assim: não, eu fiz um voto para Deus que eu vou ficar um mês sem comer chocolate, sem tomar café. Café é um beijo. Passou uma semana, a pessoa estava doida. E aí a ovelhinha nossa foi explicar para ela sobre jejum, que isso não é um jejum. Aí ela olhou e falou assim: ah, não é jejum? Pronto. E agora ela chama desculpa para tomar meu café, comer meu chocolate. Não importa, querido. Aquilo não tem uma valia espiritual, mas foi feito um voto com Deus, então você tem que cumprir o voto que você fez. Cuidado com os votos. E aqui foi feito um voto: nós juramos pelo Senhor. Nós juramos pelo Senhor. Cuidado com os votos que você faz. A reação da congregação é de murmurar. Evidentemente o povo reconhecia que era uma violência que se cometia às regras estabelecidas em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7 falava, a gente já explicou isso: povos de perto, mata todo mundo. Povos de longe, você chega e fala assim: ou você se submete ou nós te matamos. Se ele se submeter, vira escravo, tudo bem. É de longe, não tem problema. Mas de perto, foi o que aconteceu com Jericó. Em algumas situações, até o gado, até os bens tinham que ser destruídos. Em outras situações definidas por Deus, como foi em Ai, ele permite que os animais sejam inseridos no rebanho. Mas eram regras claras, o povo de Israel sabia disso. quando eles chegaram perto, eles falaram assim: a gente não pode fazer nada, porque esse povo, esses príncipes, esse Josué, eles juraram pelo Senhor. Na Bíblia, a ira de Deus é sempre moralmente condicionada e representa uma santa reação da parte de Deus a alguma infração humana à sua santidade. Quando nós infringimos alguma coisa em relação à santidade do Senhor, em relação à sua palavra, a ira do Senhor está deflagrada, seja numa quantidade maior, seja numa quantidade menor. Por isso a importância do dia de hoje, porque através da morte e ressurreição de Cristo, você pode olhar para Deus e falar assim: eu reconheço em mim este pecado, Deus, eu lhe peço perdão em nome de Jesus. Quando você faz isso, o anjinho corre na tua ficha lá, pega um pouquinho do sangue do cordeiro, passa em cima, deixa existir. Os pecados, não te lembro mais. Seus pecados, eles estão lançados no mar do esquecimento. Deus não faz mais contas deles. Tá? Então, por isso que a ira do Senhor, ela é sobre os filhos da desobediência e não sobre as nossas vidas. Não porque nós somos melhores, mas porque a partir do momento que Cristo mora no teu coração, você tem essa faculdade de você chegar a Deus e falar: Deus, me perdoa em nome do seu Filho Jesus. Aí ele não vai olhar mais para você, e sim vai olhar para Jesus Cristo. Ele fala: tá bom, porque o meu Filho Jesus se sacrificou na cruz do Calvário, cumpriu todos os mandamentos da profecia, eu aceito você, você, do jeito que você é. Eu aceito você, Sinomar, com todos os seus pecados. Você vai se arrependendo e eu vou perdoar. Tá? Se não, tá? E sem chocolate, chocolate amargo, aquele amargão, sabe? Você põe na boca, dá até aquele mal-estar, amargo. E aí a ordem foi: vocês vão virar rachadores de lenha e vocês vão virar colhedores de água pelo resto da vida de vocês. E a gente vai ver na sequência do nosso texto, eu não vou dar continuidade, vou parar por aqui, em que esse povo de Beonita teve uma função, que nós vamos falar mais à frente, que foi importante, porque os sacrifícios que haviam no templo, eles eram sacrifícios que demandavam muita água, muita limpeza. E aqueles homens eram aqueles homens que levantavam e traziam a água para que pudesse haver a limpeza do templo. Amém, queridos?
Amém.
Glória a Deus. Vamos parar por aqui.